Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler 2 Timóteo 4. Nós vamos refletir hoje, o programa vai estar hoje muito especial, como tem sido especial. Eu acredito que aqui essas cartas pastorais são para o nosso cotidiano importantíssimas. E hoje nós vamos fazer uma reflexão no capítulo 4. Tá? Vamos fazer? Podemos fazer? Porque é uma bênção, você vai ser abençoado com essa reflexão. Você não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Podemos ler então, capítulo 4, só 18, né? As saudações finais nós não vamos ler não, tá? Só 18 versículos. Diz assim a palavra do Eterno, poderosa, infalível, suficiente, apesar de muitos negarem, nós ficamos com ela, com a palavra de Deus. Vamos lá? Ler a palavra? Conjuro-te, pois, diante de Deus, e diante de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade, com todo o ensino, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às lendas, os pensamentos de fábulas. Mas você não, pastor Timóteo. Você, igreja, não. Versículo 5. Você não. Porém, tu, ser sóbrio, equilibrado, palavra de Deus, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. O evangelista faz a obra do evangelho, o evangelista faz o evangelho, não é outra coisa. Cumpre bem o teu ministério, o teu serviço, a pregação. Versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me abandonou amando o presente século e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, envie-o a Éfeso. Quando você vir, pastor Timóteo, traze a capa, viu? Que pode fazer frio, porque eu deixei em Troade, na casa de Carpo. Traz para mim os livros, mas principalmente a Bíblia Sagrada. Traga para mim principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele causou muitos males, é verdade. Tu também guarda dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. Ele foi antagônico, resistiu ao evangelho. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja imputado, mas o Senhor me assistiu, me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Aleluias e amém. Glória a Deus. Senhor, salva, liberta, levanta vidas, encoraja para a glória do teu nome. Pedimos porque cremos e assim oramos no nome precioso, poderoso de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom que você está aí, é a nossa reflexão de hoje. Estamos terminando a segunda carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé e ao pastor Timóteo. E nós vamos aproveitar e refletir sobre isso, que é por demais maravilhoso. Vamos lá, vamos meditar o que Paulo está apresentando aqui. O que, que Paulo está apresentando? Vamos fazer aqui uma breve introdução neste capítulo, que acaba sendo também a introdução das três cartas pastorais. Sabe por quê? Porque é importante a gente frisar que o tema mais importante e recorrente das cartas pastorais é o quê? É sobre o ataque que temos que fazer. Não é defesa, não. Ah, defender o evangelho. Defender o evangelho, sim. E a gente defende o evangelho atacando. Atacando o quê? A heresia. Atacando a mentira. Mentira só se acaba com ela com a verdade. Não é? A rocha, não é? Com a palavra de Deus, martelo que esmiúça a penha. Então, pouco antes o apóstolo Paulo avisar que haveria tempos críticos, viriam tempos difíceis, quando os homens que são malignos, heréticos, eles se tornariam piores ainda. O capítulo 3 fala sobre isso. Olha, nos últimos dias, esses homens já malignos vão se tornar piores ainda, amantes de si mesmo. Portanto, não tem tempo, você pastor principalmente, preste atenção, você líder, pastor, professor, professora, não tem tempo para relaxar com relação à doutrina. Quando eu falo doutrina, não é minha, ou de igreja ABCD, tem igreja que inventa doutrina, está inventando doutrina até hoje. E tem um monte de gente embarcando nessa canoa furada e vai afundar. Pode não afundar agora, mas quando chegar no juízo lá, apartai-vos de mim que nunca vos conheci, vós que seguiu os hereges. Mas ele falou de Jesus de vez em quando. Apartai-vos que não cumpriu a minha palavra. Então não é tempo de relaxar com relação à doutrina bíblica. Pelo contrário, o ministro de Deus, aquele que está a serviço de Deus, e aí ministro, entenda todos os que prestam serviço para o reino de Deus, do menor ao maior, independente da sua função. Você foi alistado e um soldado está em batalha. Um soldado não tem tempo de limpar a arma, e tempo de guerra não se limpa a arma. É tempo de usar a arma, e a arma é calibre 66, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Esta é a arma, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você é soldado? Então tem que manejar bem a palavra, porque senão você vai acabar cortando a si mesmo. Se não manejar bem, menino, não é soldado ainda, aí vai se cortar todo. É a palavra de Deus aqui, é além da letra daqui, é uma alegoria daqui, é uma visagem daqui, uma profetada dali, aí vai se cortando todo. Daqui a pouco morre e pensa que está vivo. Soldado tem que ter treinamento. Qual soldado que antes de entrar para uma guerra ele não é treinado antes? Lembrei do filho de Maria da Penha, Penha Tavares, melhor dizendo, do Rio. Recentemente o filho foi passar teste de sobrevivência na selva. Ele fez teste de tiro. A arma dele tem que treinar. Pontaria. Você é soldado. Então tem que manejar bem a palavra. Não se envergonhe, mas maneja bem a palavra da verdade. Não é a palavra dos outros, não é a construção humana, não. Então você que está no seu posto aí, de membro do corpo de Cristo, da glória a Deus, agradecer a salvação, mas cumpra o teu ministério. Então qual o ministério aqui que Paulo está ensinando ao pastor e para todos nós? Total diligência e vigilância, sem nunca esperar. Tranquilidade, porque o inimigo é astuto, habilidoso, tem seus asseclas, ele tem poder. Então só se vence o inimigo com a espada do Espírito. Então cumpra o seu dever. Então o ministro do evangelho tem que o quê? Evangelizar. Então você esteja firme, alicerçado nas escrituras sagradas, que quando ela é pregada, as pessoas são transformadas pelos ensinamentos inspirados. Isso mediante a fé em Jesus, que é o tema principal da palavra de Deus. Então assim, mais uma vez eu quero aqui reiterar, né, o tema central É o ataque que temos que ter contra as heresias. E, consequentemente, aqueles que estão de posse das heresias vai acabar sendo alvo também dos nossos ataques santos. Essa é a guerra santa, sem arma. O nosso material bélico só é a palavra de Deus, o escudo da salvação. É a couraça, cingir os lombos com a verdade, que é a palavra de Deus, que é o nosso escudo. Então você vai se tornar competente, competente e um instrumento vivo. Para com isso. Levanta a cabeça e comece agora, mas vai demorar 5 anos que demore. Comece agora, volta-se à palavra, arrependa-te de onde caíste, se converte de verdade. Não seja prosélito de nenhuma seita herética. Assim você vai ser usado por Deus. E lembramos mais uma vez, vai salvar você mesmo e aqueles que te ouvem. Quando você não está de posse da verdade, você está sendo enganado, vai para o inferno e vai levar para o inferno aqueles que também vão te ouvir, vão seguir os teus conselhos da heresia. Então, por favor, não me entenda mal. Somos apenas um defensor do evangelho. Somos um evangelista. E um evangelista não faz outra coisa senão pregar o evangelho. Ué, o evangelista, ele faz o quê? Prega o evangelho. O evangelho está na palavra de Deus. Sem tirar, nem pôr. Então, aqui o Paulo, o apóstolo, ele ama o evangelho, ele tem piedade, devoção. Por isso, ele dá orientações ao pastor mais jovem, ao pastor Timóteo. Por que que a gente bate nesta tecla tanto, tanto, tanto? Porque a cada dia que chega, aqui aberrações vêm de maneira tal, que a gente fica estupefado, a gente parece que não está acreditando no que a gente está ouvindo e vendo. Com esse advento tecnológico, você vê cada coisa absurda em várias partes do Brasil e do mundo com relação ao cristianismo, o que estão fazendo com a palavra de Deus, o que estão fazendo com a graça, o que estão fazendo com o evangelho. Então você vê que a falsa doutrina, o falso evangelho é maligno. E você tem que ter discernimento. Você tem que estar com a verdade para combater a mentira. Então, o falso evangelho, a falsa doutrina, isso é maligno. O erro transforma, muda a graça. O erro faz as pessoas irem para o inferno. Quando nós lemos uma breve carta, eu vou voltar para cá, que nós estamos apenas introduzindo aqui a nossa reflexão, que você já sabe para que caminho está indo. Tem certos indivíduos que se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Negam, mas eu falo o nome dele, fala, mas nega a suficiência, porque se coloca no lugar de Jesus. Porque estão inventando coisas, estão ensinando coisas que Jesus não ensinou. Estão dizendo coisas aí que todo mundo é resto. Nós temos a doutrina. Nós, olha só, gente. Meu irmão, é por esse motivo que você precisa batalhar. A verdade, o evangelho, é a única coisa que liberta as pessoas. Liberta da escravidão do pecado, e dá autorização, outorga-lhes a entrada na vida eterna. É só através da verdade, é só através do evangelho. João 8,32, conhecereis a verdade, a Bíblia, a verdade vos libertará. Vocês serão os meus discípulos se tiverem no meu ensino. Eu sou a verdade, disse Jesus. Então foi isso que Paulo disse quando ele escreveu aos Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque é só o evangelho. Por isso que eu sou evangelista, porque eu sou do evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a verdade, de forma simples, do evangelho, só que é poderosa e necessária, sine qua non, que é sine qua non, pastor? Sine qua non é uma expressão usada para quando você não tiver algo, você não consegue realizar algo. O que é sine qua non para a nossa vida física? O ar. A água é sine qua non. Sem água, não há vida. Se ninguém consegue ficar uma semana sem beber água, desidrata, vai morrer. E a Bíblia é sine qua non, porque é água, é luz, é vida, santifica, é Jesus. Então, palavra de Deus, Bíblia, com a compreensão dela, é vital para nós. É vital para nós. Por quê? Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como que vão invocar o nome de Jesus se não há quem pregue? Pregar o quê? O Evangelho. Se eu tenho que pregar o Evangelho, olha, Jesus não diz pregai o Evangelho. Jesus não diz pregai além. Faça aqui uma adivinhação desse enigma que vocês pensam que é, pensando que a palavra de Deus é enigma. Ela tem que ser estudada, interpretada com inspiração do Espírito Santo de Deus e não ir além. Quem vai além é do cão. 1 Coríntios 4, 6. E faz isso propositalmente. Então vamos lá. Como vão crer se não há quem pregue? Pregue a palavra. Tem pessoas que estão aí arroladas em muitas comunidades pensando que estão sendo igreja ou parte da igreja de Jesus, mas não são. Tome cuidado com isso. Como vão ouvir se não há quem pregue? Nós vamos voltar para lá. Como vão ouvir se não há quem pregue? Pastor, pregar o quê, pastor? Você é pastor ou não é pastor? Seja honesto, sincero. Ah, mas eu não sei a Bíblia, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei como é que é aqui, como é que é isso aqui. Então, se você foi ordenado a pastor e não conhece a Bíblia, não tem aptidão para ensinar, então você pede perdão a Deus. Pede perdão a Deus, você vai para a Arábia, vai para a sua Arábia, não fica 3 anos só não, fica o tempo necessário para você manusear bem a palavra da verdade, porque o pastor, o bispo, o líder, ele tem que estar apto para ensinar o evangelho e não ser repetidor de heresias, de construções humanas. Porque você vai morrer, mata o seu cônjuge, mata os filhos, mata parente, mata vizinho, mata aqueles que te ouvem, porque está escrito. Então a palavra de Deus, ela é clara. Eu estou aqui só pronunciando a palavra de Deus. Você, lamentavelmente, pode gostar ou não. É bem clara. Não existe esperança de salvação sem que ouçamos a verdade a respeito de Cristo e creiamos nessa verdade. Que é isso, pastor? É sério? Sério? Paulo escreveu isso também. Coríntios capítulo 1, versículo número 21. Vamos ler a palavra do Todo-Poderoso. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria, aprouve Deus salvar os cristãos, os crentes, pela loucura da pregação, e a pregação é do Evangelho de Jesus. Salvar pela pregação, não é pela revelação, não é pelo dão, é pela pregação. E pregação de quê? Evangelho. Aí vamos voltar agora para lá. Por isso ele disse, pastor Timóteo, você não fica com essas coisas não. Prega a palavra. Prega a palavra. Manda chumbo. Mas a arma tem que ser só calibre 66. A Bíblia, com graça, com inspiração. Então eu quero, preste atenção. Nada é mais demoníaco, destrutivo, herege do que a falsa doutrina, do que a falsa religião, mesmo sabendo que tem placas evangélicas, como cristã daqui, como evangélica dali, mas quando não traz a doutrina de Jesus, a Bíblia Sagrada, ela mata, ela destrói, mesmo os ignorantes. Mesmo os ignorantes, porque o povo é destruído porque lhe falta entendimento, conhecimento. Pode ter zelo, mas quando não tem entendimento é ignorância. Ignorância mata. Mata, porque é os que estão escondendo, encobrindo a verdade daqueles que necessitam. E acaba produzindo mais malignidade, mais heresia, e não tem fim. Então, essas religiões, essas denominações, quando se fala de religião, pensa que fala logo catolicismo romano, né? Ah, é religião. Não. Tem N igrejas tidas como evangélicas que estão nesse rol aí de apóstatas. Por quê? Porque negaram o evangelho, porque não são evangelistas. Estão pregando, mas aqui tem revelação. Já falei uma vez aqui, repito, Kodak acabou. Dons espirituais são para os nossos dias, mas nós vivemos pelo evangelho, somos evangelistas. Ah, mas aqui é dinâmica. A igreja apóstata também é dinâmica. É por isso que confunde. Ou seja, tem muita atividade. É dinâmica. Porque o evangelho também é dinâmico. Aí quer fazer. É sempre assim. Mas aqui é dinâmico. Aqui é dinâmico porque sabe que o evangelho verdadeiro é dinâmico, se renova cada dia, porque Satanás sempre quis imitar o verdadeiro. E para imitar o verdadeiro tem que se mostrar mais próximo, mais parecido do que o verdadeiro. E para confundir. Só que o resultado final da religião herética é inferno. Esse é o resultado que o Senhor não quer que ninguém vá para lá. E o que que faz? Em vez de libertar, escraviza. Ah, mas eu parei de fumar, estou liberto. Não, você largou o vício. Tem muito ímpio que largou o vício da droga, do crack, largou da prostituição, deixou de trair a mulher, mas não largou o pecado, porque não foi evangelizado, porque só o evangelho transforma, só o evangelho liberta, só o poder do sangue de Jesus. Olha aí, o poder do sangue de Jesus existe. O nome do Senhor Jesus. Eita glória. É em nome de Jesus. Paulo disse para aquela mulher tomada por espíritos adivinhos, de espíritos malignos, olha, em nome de Jesus, saia dela. Aí vem livros e ensinamentos heréticos dizendo que o Satanás, o demônio, só sai se clamar o sangue de Jesus. Aí eu confio em quem? Num livro, mentes malignas, eu confio na palavra de Deus que é divinamente inspirada. Paulo disse, olha, em nome de Jesus, saia. E saiu. Ok? Então, corrompem o evangelho, mudam o evangelho, distorcem o evangelho como se fosse verdade bíblica. Isso não é insignificante, não. Isso me incomoda muito. Cada vez quando mais ouço heresias desse tipo, pessoas se intitulando... Eu sou, aqui é. Deus nos escolheu. Tome muito cuidado. A heresia é um perigo mortífero. Mata. 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 E não é feito involuntariamente não, tá? Isso é de forma voluntária. Mas vamos... voltar aqui ao texto. Conjuro-te, na presença de Deus, na presença de Cristo Jesus, que vai julgar os vivos, vai julgar os mortos, vai julgar todos os seres humanos, todos, 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 eu ordeno a você, pastor, preste atenção, com toda firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino. Por isso, os vivos no seu reino, está vindo o reino de Deus. Faz uma coisa, porque o reino está vindo, porque Jesus está voltando, então prega. Porque Jesus está voltando, então prega. Prega. A palavra de Deus é lâmpada. Quem não tem a lâmpada anda na escuridão. A palavra de Deus, como a gente diz, é sine qua non. A palavra de Deus é a salvação para os que creem, recebem. É o Evangelho. Só que, infelizmente, também pode servir como ferramenta de manipulação dos corações inconstantes. A palavra de Deus, lamentavelmente, está servindo como ferramenta de manipulação para escravizar vidas, famílias. Assim como Satanás tentou fazer com Jesus, usando a palavra equivocada para fazer Jesus cair e se precipitar. Só que Jesus, ele é a própria palavra, e ele ganhou a falsa interpretação com a interpretação correta. Largou o versículo na cara dele. Também está escrito, também está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus e não da boca de gurus. E a palavra que sai da boca de Deus está em Gênesis, está em Êxodo, está em Levítico, está em Número, está em Deuteronômio, está em Josué, está em Malaquias, está em Apocalipse, está em Mateus e Marcos, João, 1ª, 2ª, Timóteo. Aí a palavra que está da boca de Deus. E ele fala de maneira clara, clara, de maneira muito clara. Porque Paulo, ele está próximo de morrer. Não se esqueça que Paulo aqui é a prisão, é a última prisão dele. Está prestes a morrer. Ele foi abandonado. Foi abandonado. Estava preocupado com a igreja. Ele não está preocupado com a sua própria morte. Isso o quê? É uma coerência de Atos 20, 24. Eu não estou preocupado com minha própria vida. Cumpra bem o meu ministério, ou seja, o serviço de proclamar o evangelho. Ele ia morrer aqui, mas ele deixou aqui cravado e gravado pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Ele tinha servido ao Senhor fielmente e deixou o recado. Deixou o recado. Porque a preocupação dele era com o futuro da igreja, porque ele sabia que a coroa lhe estava reservada, porque ele disse, combati já, ou seja, eu fui fiel. O que Paulo estava dizendo, olha, eu combati o bom combate, eu fui fiel até o fim, e eu sei que está me aguardando lá a coroa. Qual o alvo, seu objetivo? É ser fiel até o fim? É realizar a obra do Senhor na sua vida. Então seja um evangelista, uma evangelista. Evangelista é aquele que ensina e prega o quê? O evangelho. O evangelho é poder. A pessoa quer poder. Quer poder? Prega o evangelho. Quer milagre? Prega o evangelho. Quer cura? Prega o evangelho. Quer restaurar o seu casamento? Pregue vivo o evangelho. Quer salvação e vida eterna? Pregue vivo o evangelho. Quer sabedoria? Pregue vivo o evangelho. Fazendo com que aquilo está escrito. Não sejamos ouvintes, mas praticantes. E aí nós receberemos a bênção de Deus. Ok? Então, a orientação paulina. Faz uma coisa, pastor Timóteo. Cumpre. Cumpre o ministério. Paulo enfatiza nas suas cartas pastorais a preocupação com a doutrina da igreja. A importância da pregação da palavra de Deus. 1 Timóteo 1, 3 a 7, 18 a 20, 4 de 1 a 3, 6 de 3 a 5, 2 Timóteo 1, 13, 3 de 1 a 9. E este serviço, pastor, de pregar a sã doutrina, é para homens, não é para o anjo não, viu? Ah, o anjo aqui, o anjo não vai pregar por você não. Os preguiçosos de plantão, os que foram enganados, agora é tempo de abrir o coração, a mente, descortinar esse serviço para aqueles que foram chamados e vocacionados, se esmeram. Paulo chega a falar para Timóteo, olha, leia, persevera em ler,
medita a tempo e fora de tempo, prega, porque a palavra de Deus é poderosa para todas essas coisas. Toda a escritura, toda, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, corrigir, instruir em justiça, para refutar. A palavra de Deus é para tudo isso. Tanto é que Paulo diz, olha, traga para mim os livros, mas principalmente, nós vemos aqui uma inferência e também uma referência, traga para mim os rolos do Antigo Testamento, ou seja, traga a Bíblia para mim, principalmente, para você ver a importância que lhe dá a palavra de Deus. E hoje as pessoas não dão importância, esquece da igreja, esquece no banco, esquece no carro, principalmente esquece de deixar no coração, esquece em todo lugar, só não deixa no coração. E quando não está no coração, é que mora o perigo. Então, esse serviço, atenção, pastor de plantão, você diácono, você chamado, professor e professora, medita nessas coisas de noite. Esse serviço é para você. Deus vai julgar a todos. Portanto, preste atenção. Portanto, cumpra. Cumpra o teu serviço. Se você é um evangelista, uma evangelista, se você é um salvo, você é um testemunho da glória do Evangelho de Jesus. Então deve-se pregar a palavra de Deus e não as ideias dos homens. Você está pregando o quê? Nossa, mas aquela revelação, aquilo ali é um suprassumo. Não é nada. É ideia de homem. Porque ele está escravizando. Então, pregar o quê? Pregar, proclamar. Pregar é profetizar. Proclamar o quê? O Evangelho de Jesus. E quando fala que toda a palavra é divinamente inspirada, toda ela. Então, é somente a palavra de Deus, só ela, e somente ela, nada mais do que ela, é suficiente para corrigir, repreender, refutar, exortar, para salvação. Está escrito no capítulo 3, versículo 15, que a palavra é poderosa para salvar. Se ela é poderosa para salvar, eu tenho que usar o quê? A palavra. Prega, então, a palavra de Deus. Prega a palavra. Insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, representa, exorta com paciência e ensino. Aí chega os hereges de plantão, o mundo não conhece. Está dizendo o quê? Que as demais igrejas evangélicas não conhecem o que nós conhecemos, porque Deus deu para nós, porque nós somos melhores. É o espírito de Satanás no corpo de pastores e cantores gospel. Nós estamos acima da média. Eu sou melhor do que os outros cantores, eu sou melhor do que os outros pastores, eu sou melhor do que as outras denominações, porque eu... O Deus deu para nós, não deu para eles não, viu? E a intenção é ser um deusinho, mas é tão deusinho e vai estar com seu Deus deste século, se não se converter. Se é que ainda há chance para conversão, porque aí eu não quero atemorizar ninguém, preste atenção que eu vou falar. Porque Deus reservou também os hereges. Então, pessoas que adotam uma atitude desenfreada, constante, contrária à sã doutrina do Evangelho, você não adianta persuadir essas pessoas, não. Encorajar, refutar, querer mudar, não adianta, não. Não tirar que está na heresia, não vai sair. Precisamos resgatar algumas das suas vítimas. Judas 22, 23. Nós temos que resgatar algumas vítimas. Mas o guru já está pervertido. Judas 22 e 23. Apiedai-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo, quanto aos outros, tende misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Tem que ter misericórdia de alguns, mas nós temos que entender. Resgatar essas vítimas do destino. Olha, apiedai, alguns estão em dúvida. que diz aqui a palavra do Senhor? Mais uma vez, corroborando, versículo 22 e 23, preste atenção. A piedade de alguns que estão com dúvida. Salvai-os! Salvai-os! Então aqueles que estão na heresia precisam ser salvos. Mas os falsos mestres, os mentores, os instrumentos de Satanás, são pessoas que já conheceram a verdade e rejeitaram a verdade. Por isso que são letais, malignas, filhos da destruição, filhos da ira, destinados ao julgamento do inferno. Já que eu vou morrer, Timóteo, então olha, veja bem o que você vai fazer, hein? O que você tem que fazer? Faz campanha? Não, prega. Prega. Ah, mas eu estou sem tempo de madrugada, mas eu estou sem cavalo para ir na, na... Não, vai. Prega para as árvores, que vai ter, vai o eco, alguém vai ouvir, mas prega. Prega para a melancia. José Orion, ele pregava para as melancias dentro do mato. Porque o negócio é pregar. Pregar o evangelho. Quer seja oportuno ou não. Sabe por quê? Porque o julgamento do Senhor está aí, jaz à porta. É chegado aquele dia. Então eu pregando, eu vou ter pelo menos a intenção de que as pessoas ouçam o evangelho da graça, de amor, e se salvem. É por isso que eu estou aqui pregando. É por isso que eu estou aqui. Porque eu sei da certeza do juízo. Ser pregador do evangelho da salvação é um trabalho de urgência. É para agora. É do evangelho. É do evangelho. O evangelho inclui amor, doação, sacrifício, suor, sangue, lágrima. É soldado em guerra. É o competidor se preparando dia e noite, noite e dia para a competição. É um lavrador que acorda de madrugada cedo para cuidar das ervas daninhas, jogar lá fora, para regar, para adubar, para podar, para fazer tudo isso. Portanto, o evangelista, ele deve pregar a palavra em todo lugar e sob todas as condições, frio, sol, chuva, trem vazio, trem cheio. Evangelista, ele está exalando o evangelho. Eu tenho que exalar o evangelho. No local de trabalho, eu tenho que exalar o evangelho aqui, em casa, pregar. Eu vou fazer isso, pregar, se eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso dar. Eu quero fazer, não um desafio, mas eu quero encorajar você, pastor, que foi enganado a vida inteira. Não quero entrar no mérito da sua ordenação. Ainda dizem que a ordenação não é sua. Quem ungiu não foi Deus. Por isso que tomou a unção. Não, aqui é assim. Você saiu daqui e perdeu. Aí é mais uma prova. É mais uma prova de que essa igreja não é de Jesus. Por quê? Dá. Se Deus deu, só Deus pode tirar. Então o que eles entendem? Que saiu da sua cúpula. Saiu da sua comunidade, perdeu a salvação. Por isso que todos que saem são tidos como caídos. Irmãos, estou sendo muito objetivo e claro, não é? Não se ofenda, você que continua em um local assim. Não se ofenda. Se você tem um ministério a cumprir, cumpra. Agora, cuidado com o que você vai comer, cuidado com o que estão dando a você. Se você comer, você vai passar mal. Então, quer seja oportuno, nós temos que pregar o evangelho. Evangelista é isso. O evangelista deve pregar a palavra em todo tempo. Sabe por quê? Ele quebra aqui essa primeira parte do capítulo 4. Capítulo 4, o apóstolo Paulo. Ele fala de maneira objetiva: olha, você, eu vou morrer, mas a igreja está aí. Então, você tem que cumprir o que deve ser feito. Assim como Jesus falou para os seus discípulos, quando estava próximo a sair dessa vida de forma corpórea, quando ele subiu aos céus, deu poder, o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para as pessoas evangelizarem, pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. por que que isso acontece? Aí vem a questão a partir do versículo 3. Agora que você... versículo 3, perdão. Deixa eu pegar aqui. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá o tempo. Virá. Virá. Naquele tempo já existia. Mas virá o tempo que a multiplicação seria inevitável. Então está chegando o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, não vão dar atenção ao evangelho, mas vão seguir os seus próprios desejos. Sabe o que vão fazer? Vão arranjar para si mesmo uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. É o versículo 3, olha, porque virá o tempo, já chegou o tempo hoje, dia 24 de julho, que não vão suportar o quê? O evangelho, a sã doutrina, a doutrina de Jesus e dos apóstolos, não vão suportar mais. Então vão inventando, vão tirar e vão acrescentar, porque o evangelho só não resolve. Evangelho de dor, de sacrifício, de renúncia, de amor, de vida eterna, não. Se querem fazer parte, quer ser deuses. Melhor dizendo, quer ser Deus. Mas tem comichão nos ouvidos. Viu? Esse tempo. Aí nós lembramos de Isaías 30:10. Eles querem ouvir apenas o que vai satisfazê-los. Então é necessário sempre, meu querido irmão, minha irmã, você dona de casa, pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque muitos não pregam. Eu tenho que pregar o evangelho. Por quê? Porque tem hoje muitos falsos mestres que não estão pregando, deturpando. Salvai uns de lá, salvai da heresia, abre os olhos. Paulo chega a dizer que Deus chamou, levantou para abrir os olhos de muitos. Atos 26, 18, Judas 22, 23. É necessário pregar a tempo e fora de tempo a sã doutrina, porque hoje as pessoas não estão suportando mais. E as pessoas que não estão suportando mais, os falsos, aqueles que não são equilibrados, não são convertidos, buscam o seu bel prazer, acabam misturando, deturpando o evangelho e não pregam a verdade. Por isso que eu tenho, você tem que pregar o evangelho, viver o evangelho, se alegrar com o evangelho. E qual é hoje a circunstância? Aí eu vou trazer o evangelho para a nossa atualidade. Eu vou trazer o evangelho para se tornar mais agradável. Hoje estamos na época da amabilidade. O evangelho não pode ofender, o evangelho não pode ferir. Tem que ser agradável. Então eu tenho que dar uma mudada. Eu não posso falar todas as coisas, senão vai espantar. Jesus estava muito preocupado com isso. Ele sabe que nem todos vão se salvar. A porta que vai levar muitos para o inferno, a maioria é larga e muitos vão entrar por ela. E a que é apertada, estreita, poucos vão entrar por ela. Então eu tenho que pregar o evangelho para que os poucos ouçam e entre pela porta apertada e pelo caminho estreito. A Bíblia, os 66 livros, ensina que a palavra de Jesus vai julgar no último dia, João 12,48. Se ela vai julgar no último dia, eu tenho que proclamar a verdade. Olha, essa aqui você está fazendo, a palavra vai te julgar lá, último dia. Ah, mas está julgada lá, está escrito na palavra. Então, como é que eu vou ocultar a palavra de Deus para as pessoas? O inimigo rouba do coração para que não se salvem crendo. Qualquer mudança da palavra, o que vai acontecer? Qualquer mudança da palavra vai trazer o quê? Condenação. É mesmo, pastor? Bom, que eu me lembre, o Espírito Santo nos faz lembrar, versículo 8 e 9, segunda carta de João. Olhai por vós mesmos, para que não percais o que ganhastes, antes recebais plena recompensa. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Jesus e não permanece nela, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o evangelho, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quem o saúda participa das suas obras más. Já expliquei uma vez aqui que a saudar não é o cumprimento, não. Porque a saudação daquele tempo lá era você chegar, ficar uma hora conversando, parar, sentar, comer, né? Ficar. Não. A saudação nossa que nós. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, graça e paz. Isso aí não tem problema, não. Não é isso, não. Não é ser deselegante, não. Não é ser descortês, indelicado. Não é isso. Não é isso, não. Porque tem igrejas que ensinam para os seus membros, para as ovelhas, que não devem nem cumprimentar o parente. Tem crente que para receber um parente não cristão, parece que está recebendo o diabo em casa. Fica com medo. Ai, meu Deus do céu, vai trazer maldição para dentro de casa. Um parente dá um presente ou dá uma coisa, fica com medo, joga fora, pede. Irmão, você é luz. E o seu parente, cunhado, irmão, irmã, sobrinho, tia, eles vão conhecer a luz quando a luz aparecer a eles. E você é luz ou não é luz? Luz porque você é filho da luz, não luz própria. Ok? Cuidado com isso. O apóstolo Paulo, ele deixou um exemplo para nós de trabalho. Estava encarando a sua morte. Você vê que nos próximos versículos ele encara a morte. Ele sabia que ia acontecer. Sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, ele não largou a doutrina, não largou a palavra de Deus. Traga para mim os livros, principalmente os pergaminhos, porque são eles que me trazem alento, são eles que falam da vida eterna. É a palavra de Deus que é poderosa para salvar, para santificar, para limpar, para alimentar, para confortar, para me corrigir, para fazer tudo. E o apóstolo Paulo, ele dá este exemplo. Então ele diz da confiança que ele tem no serviço que ele prestou ao Senhor, porque ele foi fiel ao Senhor, embora não tenha sido perfeito como nenhum de nós. Combateu com bom combate, completou a carreira, guardou a fé, como ele ensinou Timóteo a fazer. Ele ensinou Timóteo a fazer isso. Faça isso, Timóteo. Faça isso. Faça isso. Se você ler, vamos voltar um pouquinho, primeira carta, versículo 18. Essa instrução te dou, meu filho, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, por elas combata o bom combate, conservando a fé. Conservando a fé. A fé nas Escrituras. A fé no Evangelho. Então ele ensinou, ele está dando as últimas instruções. Todos aqueles que amam a vinda de Jesus estarão se preparando. E também não só isso, quando você prepara a si mesmo, você está preparando os outros. Com o quê? Com a pregação, com a proclamação do Evangelho puro, para que possam receber a recompensa da vida eterna. E aqui Paulo, ele mostra o desejo de ver, foi abandonado por muitas pessoas, ele mostra o desejo de ver Timóteo. Diz que as pessoas o abandonaram, foram embora, só Lucas ficou com ele. Ele, olha, traz para mim Marcos. Ou seja, não tinha mágoa, porque você se separou de Marcos por algum período da sua carreira, mas não tinha mágoa, não tinha rancor. Tanto é, vem cá que ele é útil no serviço que eu tenho para fazer ainda para Deus. Pessoas foram pregar em outros lugares, está ali. Olha, Tito foi lá para lá, outro foi para Galácia, outro foi para Éfeso, foram pregar em outros lugares. Mas outros abandonaram na hora de aflição dele. Paulo chamou Demas de cooperador, Filemão 24, mas agora vê que os interesses de Demas não são os interesses do Evangelho de Deus, porque ele amou, se apaixonou pelo presente século e pelo rei deste século, diabo, e não das coisas do alto, das coisas de cima. Alexandre resistiu fortemente à palavra de Paulo, ou seja, Alexandre resistiu o evangelho da graça. Cuidado! Ou seja, era o falso, o herege. Mesmo assim, Paulo não desfaleceu. Sabe por quê? O Senhor permaneceu fiel, porque ele não pode não ser fiel. Se a nossa motivação, alegria, foco for o Senhor, for a sua palavra, o trabalho do evangelho, vai continuar, porque é só o Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que precisamos entender. É exatamente isso. O que que Paulo diz? O que que Paulo fala? O Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o reino celestial. É isso que ele diz. Meu irmão, palavras poderosíssimas, poderosíssimas. Advertência para nós, advertência. O que nós temos feito? Pregado, vivido. Quando eu falo pregar, é você guardar a esperança. Você que aguarda com perseverança, mesmo chorando, mesmo em lágrimas, você está pregando. Eu sempre digo isso para a igreja. Tem pessoas que passam por problemas na igreja, deixa, some da igreja. Mas esse outro discurso maligno, que congregação não salva. Aí você está desencorajando, a não ser que você tenha um compromisso, está em casa orando com o rosto no pó, a hora, se você faz isso, então tudo bem. Aí a igreja vai se fortalecer. Agora não vai na igreja, desencoraja aqueles que já estão desencorajados, fracos. Não vou porque tive um probleminha aqui e ali, e começa a colocar obstáculos. Irmã, você indo, você dizer, eu sou igreja, então se eu sou igreja, eu vou me juntar ao grupo, vou me juntar à igreja. Não se esqueça disso. O que Paulo escreveu nesse capítulo 4, nas cartas pastorais todas, mas especial, nesse capítulo 4, e nós vemos no dia de hoje, não existe na história outra época que nós devemos nos debruçar mais em atacar a heresia, em defender o Evangelho. E nós estamos assistindo o cumprimento dessas palavras hoje, 24 de julho, nas últimas décadas, e daí para frente, vai piorar. Como Paulo diz, fazem do Evangelho, fazem da palavra de Deus uma fonte de lucro, uma fonte de lucro. O que nós devemos fazer? Você é soldado ou não é? Você foi alistado pelo Senhor ou não foi? Guarde a sua fé, a fé no Evangelho. A fé no Evangelho. Eu fui leal ao que me foi confiado. O que foi confiado a você? É isso que nós encontramos em outra parte. O importante é que sejamos encontrados fiéis do ministério que o Senhor nos tem dado. E o ministério é: ame Jesus, conheça a palavra de Jesus, viva a palavra de Jesus, proclame a palavra de Jesus. Guarde a fé no Evangelho. Porque foi escrito, e eu creio, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor é reto juiz, vai dar para mim naquele dia. Mas não somente para mim não, viu? Porque tem muitos outros fiéis também. Porque aqueles que são fiéis amam, aguardam e desejam a volta do Senhor Jesus. Querido irmão, minha irmã, talvez você estivesse esperando uma palavra de encorajamento, mas essa é uma palavra de encorajamento para você e para sua casa. Você, pastor, não fique triste não, levanta, é tempo. Ainda há tempo, nós temos que buscar essa vitória em nossas vidas. A vitória de não sermos subjugados, escravizados por homens ímpios que têm aparência de fiel, mas não é. As tentações desse mundo, permaneçamos fiéis aos propósitos divinos e não se esquecer que o dia está próximo. Por que eu tenho que pregar o Evangelho? Não se esqueça disso, porque o dia está próximo. Então somos soldados. E a arma que o Senhor nos tem dado, você já sabe qual é. Seja diligente e maneje bem a palavra e a instrumentalidade que Deus tem dado a você. Senhor Deus, é no nome de Jesus que estamos reunidos, somos evangelistas, porque nós cremos no Evangelho que foi poderoso para mudar a nossa vida, para transformar e fazermos nova criatura, se é que somos nova criatura. Abençoa vidas, restaura, que possam, Senhor, jogar tudo fora, tudo que não provém de Ti, tudo que não provém de Ti. Que possam seguir o exemplo de Paulo. Ele não ficou preso, angustiado por tantas coisas erradas que ele cometeu, fez, o zelo sem entendimento. Quantas pessoas hoje, Pai Celestial, estão com zelo, um zelo realmente tremendo, inigualável, mas zelo sem entendimento não leva à salvação. Abre o coração, a mente, derrama o teu amor, e o amor tudo suporta, tudo crê, tudo sofre por causa do Evangelho. Como Paulo diz, eu prefiro morar com o Senhor hoje, agora, mas por amor de vocês eu vou continuar vivo, sofrendo, sendo encarcerado, levando açoites, sendo caluniado, mas por amor de vocês e pela pregação do Evangelho. Precisamos disso, Senhor. Obrigado por esta oportunidade e que assim levanta trabalhadores e trabalhadoras, evangelistas. O evangelista, ele não faz outra coisa senão pregar o Evangelho. O Evangelho, ele só pode emanar da palavra. Abençoa os lares, curando, levantando, sustentando, revigorando as forças, animando, suprindo as necessidades de cada um dos teus servos. Pedimos ao Senhor, porque sem o Senhor, nada podemos fazer. Em nome, no amor e no poder do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus.